confirmou a informação no X. O escritório afirma que nenhum estrangeiro tem o direito de manipular o sistema de imigração para, simultaneamente, contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Lembrando que o ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi preso no país norte-americano pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas no dia 13 de abril, sendo posteriormente colocado em liberdade. Agora são 5 horas e 20 minutos.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile.
O Brasil mostrou que era gigante.
1970, no México.
Tricampeão! O futebol virou arte.
1994, nos Estados Unidos.
Raça, superação, tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o penta! Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. O Brasil, como ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Nesse frio, tem gente precisando de você. Participe da campanha do agasalho. Doe via Pix ou em um dos pontos de arrecadação.
Doe com amor. Esquente o coração de alguém.
Um agasalho, um cobertor.
Faz bem fazer o bem.
Acesse o site e saiba como doar. campanhadoagasalho.sp.gov.br. Fundo Social. Governo do Estado. São Paulo, são todos.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic
Pan. Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, 5h23. A ANP fiscaliza mais de 1000 agentes com foco em preços abusivos. Os detalhes na reportagem de Daniel Lia.
A ampla fiscalização ocorreu em postos, revendedores, distribuidores e até em refinarias. Foram vistoriados 1.206 estabelecimentos em todos os estados da federação, especialmente no combate aos preços abusivos dos combustíveis. Com a guerra no Oriente Médio, muitos agentes econômicos estão se aproveitando da situação para majorar os valores. A fiscalização da Agência Nacional do Petróleo não se resumiu ao preço praticado nas bombas, mas também à qualidade dos produtos, informações transparentes aos consumidores e regularidade de documentos.
De acordo com a legislação, as multas variam de R$50 mil a R$500 milhões, dependendo do porte e da conduta do infrator.
Foram aplicados 195 autos de infração, sendo 19 por preço abusivo, 41 interdições cautelares por qualidade e quantidade, além de notas fiscais irregulares de compra e venda.
E a Câmara dos Deputados acelera a PEC que põe fim à escala 6x1. A Comissão de Constituição e Justiça deve votar o texto amanhã, quarta-feira. A reportagem é da Beatriz Souza.
A tramitação do projeto para o fim da escala 6x1 ganha ritmo acelerado nas discussões parlamentares. O tema avança por 4 frentes, com caminhos distintos no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, 2 textos avançaram na última semana. A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer favorável à tramitação da proposta da deputada Érica Hilton e também à proposta apresentada pelo deputado Reginaldo Lopes. Mas a votação foi adiada após um pedido de vista da oposição e deve ser retomada ainda nesta quarta-feira. Para acelerar a retomada da votação, o presidente da Câmara, Hugo Mota, agendou uma sessão plenária extra.
Para a aprovação na comissão, é necessário maioria simples e quórum mínimo de 34 deputados presentes. Se for aprovada, a proposta seguirá para uma comissão especial com uma nova rodada de debates.
Além das discussões já estabelecidas nas comissões, o governo federal busca outro caminho e apresentou ao Congresso um projeto de lei com urgência constitucional, que também prevê o fim da jornada de trabalho 6x1. E no Senado, a discussão segue mais avançada. A proposta do senador Paulo Paim foi aprovada pela CCJ da Casa em dezembro do ano passado e aguarda análise do plenário. Já se trata de um texto mais adiantado do ponto de vista legislativo. O vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu que o Congresso faça a discussão sobre as características de cada setor econômico antes de aprovação de qualquer proposta.
Então é natural que haja uma redução da jornada de trabalho. Isso precisa ser debatido, precisa ser discutido, o governo apoia e há necessidade de se analisar as especificidades, porque não é todo mundo que tem a mesma lógica, você tem especificidades. Então isso cabe ao Congresso analisar e aprofundar esse debate, mas nós somos favoráveis. Essa é uma tendência mundial, redução de jornada.
Apesar do governo ter enviado o projeto em regime de urgência para a Câmara dos Deputados, o presidente da Casa afirmou que somente a PEC, já em análise, terá andamento. Mota também planeja que a votação na Câmara seja concluída até o fim do mês de maio.
O José Maria Trindade também comenta sobre essa queda de braço entre Congresso e governo para a aprovação do fim da escala 6x1. Acompanhe.
Pois é, olha, garimpando ali no Congresso e no próprio governo projetos populares, o presidente Lula chegou exatamente nesta proposta 6x1. É o fim deste trabalho semanal de 44 horas semanais, tendo um dia de descanso, né? Preferencialmente no domingo, não obrigatoriamente no domingo. Agora, o projeto reduz a carga horária de 44, o projeto é 36 horas, mas deve acontecer um acordo para 40 horas semanais. Agora, 2 folgas por semana, em alguns setores, fica muito difícil. A conclusão geral é de que preciso mesmo resolver o que já é uma pendência. Na Revolução Industrial, a jornada diária de trabalho chegava a 16 horas trabalhadas por dia, com o trabalho infantil, a exploração da mulher com salários menores, e houve uma evolução, aqui no Brasil criaram a CLT, só que há um engessamento do trabalho diferente da realidade. A tecnologia mudou, né? Chegou a internet, trabalho em casa e assim por diante. Então, resumindo, haverá uma mudança, a aprovação de uma redução de jornada de trabalho. E ninguém sabe exatamente sobre as folgas, se serão ou uma folga por semana. Agora eu vou te falar uma história. Mesmo deputados liberais que são contra esta proposta do fim da semana 6x1 estão me dizendo que vão votar com o projeto. O medo de perder votos, né?
Esse é o Zé Maria Trindade. Agora uma boa notícia, o Grupo Jovem Pan mantém a rota de expansão e chega à segunda maior cidade do sul do Brasil. Acompanhe com o Marcelo Matos.
A maior rede de rádio do país chega à capital do Rio Grande do Sul. Fernando Perdigão, da Jovem Pan News Porto Alegre, avalia a recepção da emissora numa das principais praças do Brasil.
Significa muito para a marca da Jovem Pan e também para toda a sociedade, né? Receber um projeto, né? É, uma rádio com o histórico, com a marca, com o peso e com a seriedade da Jovem Pan, desse trabalho lindo que a Jovem Pan vem fazendo em todo o Brasil, né? Em todos os devices, né? Seja na internet, seja no rádio, né? No celular. Então, essa distribuição de conteúdo e produção de notícias, ela vai impactar muito a nossa sociedade e com certeza o Gaúcho estava com uma expectativa muito grande, né, quando nós começamos a anunciar, e com certeza agora já está mais feliz, né, porque hoje às 7 da manhã entramos ao vivo com o nosso noticiário, nosso Jornal da Manhã, o programa feito daqui, né, pelo jornalista Thiago Dimmer. Entramos ao vivo aqui em Porto Alegre, né, com os nossos comentaristas, né, com as notícias daqui do Rio Grande.
A Jovem Pan completa 84 anos agora no mês de maio. Toda essa história nas coberturas jornalísticas, prestação de serviço, as coberturas esportivas, entretenimento e, é claro, as campanhas que fizemos ao longo dessas décadas, como a campanha contra a violência. A expansão da rede de rádio começou em 94 e hoje estamos em mais de 130 cidades. E agora recebemos Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Por ser um ano de Copa, né, nós vamos transmitir a Copa do Mundo, né, os Jogos do Brasil da Copa do Mundo pela Jovem Pan News. Então temos também a questão, né, das eleições desse ano, questões, né, que vão trazer o debate dos nossos candidatos ao governo do estado, né, os vices, né, que também são sempre deixados de lado normalmente pela mídia tradicional, e nós queremos trazer esse debate, né, e esse espaço de fala, né, para que o cidadão consiga identificar quais são as oportunidades, quais são, né, os perfis e as propostas dos candidatos, mas também dos seus vices.
O diretor de rede e expansão do grupo Jovem Pan, Paulito Carvalho, reforça a produção de conteúdo conjunta pelas afiliadas.
Nada é mais importante para o ouvinte ou para o telespectador do que o buraco na frente da casa dele na rua. Então, nós apresentamos o Noticiário Nacional. Nós levamos esse conteúdo todo que nós temos, mas de forma alguma podemos deixar de atender ao problema do localismo, do regionalismo, daquela informação voltada àquele telespectador ou ouvinte que está naquele momento, naquele instante. Então, esse é o aspecto mais importante.
Paulito Carvalho ressalta a expansão como um compromisso do Grupo Jovem Pan com a sociedade brasileira e o debate com a opinião pública.
A Jovem Pan sempre se manteve de uma forma absolutamente equidistante e, principalmente, ouvindo os dois lados da questão sempre. Ou seja, nós não somos partidários de absolutamente nada. Nós somos uma empresa isenta e fundamentalmente com responsabilidade junto ao nosso público. E quem nos acompanha sabe que a Jovem Pan hoje é uma empresa 360. Nós estamos em todas as plataformas e cobrimos todo o universo na expectativa da nossa audiência e do nosso telespectador.
O Grupo Jovem Pan aumenta sua participação também na TV aberta. Em São Paulo, canal 51. Campinas, canal 41. Presidente Prudente, canal 31. Santa Inês, no Maranhão, canal 19. Cuiabá, Mato Grosso, canal 12, e Recife, Pernambuco, canal 30.
Seguimos aqui com o Jornal da Manhã e outros destaques. Áudios revelam que MC Rian SP cobrava R$400 mil por dia para divulgação de jogos ilegais. O cantor foi preso em operação que investiga o esquema bilionário de lavagem de dinheiro. Os detalhes você tem com a Júlia Firmino.
A polícia teve acesso a áudios que mostram o MC Rian SP dizendo de onde vinham os valores ilegais que estariam envolvidos com o esquema criminoso de uma organização criminosa. Tudo começou, segundo os investigadores, em 2025, quando foi deflagrada uma operação policial de combate ao tráfico internacional de drogas. Nessa operação, a polícia teria identificado o contador Rodrigo Morgado, que daria apoio e logística aos criminosos. Ele está preso há 6 meses junto com outro cantor, o Buzeira. No celular de Morgado, a polícia identificou um esquema com os MCs Rian SP e também Pose do Rodo. E aí, áudios que foram identificados ali naquele aparelho celular mostram que Morgado pergunta ao MC Rian que o dono de uma casa de apostas tinha feito uma oferta para ele, se ele aceitaria, para que ele pudesse divulgar ali aquela casa. MC Rian, então, diz que o preço dessa divulgação seriam R$400 mil por dia por post de jogos ilegais. A polícia também descobriu que esse dinheiro ia para outras contas e depois era dividido de várias formas, em várias quantias, em várias pequenas porções, para evitar justamente o rastreamento por parte das autoridades. MC Rian também recebia milhões em criptomoedas. E quem fazia essa conversão era então o próprio Morgado. Ele também ensinava a esconder os bens como uma forma de proteção, aquela blindagem patrimonial, e isso também está comprovado nos áudios que a polícia teve acesso. Segundo a própria polícia, as contas dos MCs eram usadas para lavar dinheiro que vinha de várias origens diferentes, em especial rifas clandestinas, tráfico de drogas e também jogos ilegais. E as redes sociais, elas eram usadas só para realmente confundir, maquiar a origem de onde vinha de fato esses grandes valores. O esquema que chegou a movimentar, a gente contou já aqui na Jovem Pan, ainda na semana passada, R$1,6 bilhão. De São Paulo, Júlia Firmino.
Um relatório divulgado pelo governo dos Estados Unidos aponta o Brasil como um dos principais países no trânsito de drogas ilegais. E a documentação pode levar a mais um entrave diplomático entre os governos. Quem conta essa história pra gente é o Eliseu Caetano.
O relatório aponta o Brasil como um dos principais países de trânsito de cocaína no mundo. Segundo o documento, a droga produzida nos países andinos entra na América Latina através do território brasileiro e segue principalmente para a Europa e para cá, para os Estados Unidos, dois dos maiores mercados consumidores do mundo. O texto destaca ainda a atuação de organizações criminosas como o Comando Vermelho e PCC, que estariam operando através de fronteiras extensas, portos e rotas logísticas complexas. Esses grupos têm capacidade de adaptação e movimentação rápida entre os países, o que, segundo o documento, dificulta ações coordenadas de contenção. O relatório ultrapassa o campo da segurança pública. Segundo análises feitas aqui nos Estados Unidos, tanto pela imprensa quanto por advogados, o tema do narcotráfico vem sendo cada vez mais inserido na estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos com relação à América Latina. E essa mudança representa um endurecimento de linguagem, de enquadramento político e com a tendência de classificar facções criminosas como organizações terroristas já em discussões internas na capital americana. Isso altera o nível de tratamento diplomático e pode até justificar medidas mais rígidas em cooperação internacional. Nesse contexto, o Brasil passa a ocupar uma posição cada vez mais sensível. De um lado, segue como parceiro operacional dos Estados Unidos em diversas ações de combate ao tráfico, com operações conjuntas e até troca de informações. Mas, de outro lado, é citado como ponto estratégico no fluxo internacional de drogas, o que gera muito desconforto diplomático. Esse dualismo cria o que os analistas definem como um ruído estrutural na relação bilateral. Cooperação na prática, mas tensão na linguagem política. Isso pode resultar em mais pressão por resultados, maior exigência de controle de fronteiras e possíveis atritos em negociações de segurança regional. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano, para a Jovem Pan.
A mineradora brasileira Serra Verde, empresa especializada em terras raras, é comprada por uma companhia estrangeira do setor. Acompanhe na reportagem de Daniel Lian.
A companhia norte-americana USA Rare Earth anunciou a compra da mineradora brasileira Serra Verde Group. O negócio, avaliado em 2,8 bilhões de dólares, foi divulgado num comunicado oficial feito pela própria empresa. A transação ocorre em meio ao esforço dos Estados Unidos e aliados em reduzir a dependência da China no mercado de terras raras e minerais críticos. A Serra Verde é proprietária da mina de Pelaema, localizada no estado de Goiás. A unidade é a única produtora em larga escala fora da Ásia de elementos de terras raras magnéticas e tem capacidade de produzir cerca de 5 mil toneladas por ano de minerais já processados. Tipos como lítio, nióbio e cobalto são cruciais para a fabricação de veículos elétricos, turbinas eólicas, armamentos, chips, entre outros produtos. Esses itens são estratégicos para a expansão da inteligência artificial, transição energética e sistemas de defesa. O pagamento vai ser realizado por meio de uma combinação de recursos. A USA Rare Earth pagará $300 milhões em dinheiro e emitirá cerca de 126,8 milhões de novas ações ordinárias para acionistas da Serra Verde, a fim de chegar ao valor bilionário. O acordo deve criar uma líder global no setor de terras raras. A empresa terá operações integradas que abrangem desde a mineração e processamento até a produção de metais e ímãs. A aquisição ganha ainda mais relevância porque a Serra Verde pode responder por mais de 50% da oferta de terras raras pesadas fora da China até 2027. A previsão é que o fechamento do negócio ocorra somente no terceiro trimestre desse ano, uma vez que a conclusão da compra está sujeita às aprovações regulatórias. Antes disso, as companhias seguirão os cronogramas de integração. Recentemente, a Serra Verde obteve um financiamento de $565 milhões do governo norte-americano, com a condição de que parte da produção tenha como destino os Estados Unidos ou territórios aliados.
Agora são 5 horas e 41 minutos, você acompanha aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Quem ficou na capital paulista para descansar durante o feriado prolongado de Tiradentes deve estar atento também aos horários de funcionamento dos serviços. Inclusive, vamos saber agora o que abre e o que fecha na cidade com a participação do David Diogo. Olá, David, bom dia para você. Quais são os seus destaques em relação a esse assunto nesse feriado prolongado? Bom dia.
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Pois é, Nonato, a data altera o funcionamento de diversos serviços em todo o estado, inclusive aqui na capital paulista. Estou falando diretamente da Avenida Paulista, que logo mais estará fechada para carros e aberta para o lazer dos paulistanos e dos visitantes das 9 da manhã até as 4 da tarde, fazendo parte, né, do programa Ruas Abertas. Todos os serviços considerados essenciais também estarão funcionando normalmente, como, por exemplo, os hospitais estaduais com atendimento garantido em prontos socorros, internações e centros cirúrgicos. Já as unidades como ambulatórios, farmácias de alto custo e postos de atendimento especializado podem ter horários reduzidos. A recomendação é consultar antes de procurar esse tipo de serviços nesses locais, antes mesmo de sair de casa, né, para não dar a viagem perdida. Nesta terça-feira, feriado de Tiradentes, todas as unidades básicas de saúde, as UBSs, estarão fechadas. O atendimento presencial será retomado nesta quarta-feira, claro, mediante do agendamento prévio. Os serviços digitais dessas UBSs seguem disponíveis normalmente para o público. Vamos ao transporte público? Pois é, a CPTM e o metrô de São Paulo vão estar funcionando, mas com intervalos intervalos maiores entre um trem e outro, entre um metrô e outro. Então, será como semelhante, né, aos dias de feriados e domingos. A CPTM funcionando das 4 da manhã à meia-noite, já o metrô das 4h40 à meia-noite. Os ônibus metropolitanos também seguem programação de feriado com intervalos maiores. E aqui destaque para os corredores de ônibus, como esse aqui, para quem nos acompanha pela TV e pelo YouTube, que está atrás de mim. Aqui não vai funcionar porque a Avenida Paulista vai fechar logo mais. Mas esses corredores de ônibus, os carros particulares podem circular nos demais, né, corredores de ônibus normalmente nesse feriado, sendo suspenso a partir de amanhã. Quanto ao rodízio, também está suspenso, né, em relação ao centro expandido. Todas as placas, né, com determinados finais de 0 a 9 pode circular normalmente, voltando ao normal amanhã. Aí sim fica suspenso para os carros que têm com final 5 e 6. Suspenso também para veículos pesados. Vamos aos bancos, né? Hoje todas as agências elas estão fechadas, mas o público pode procurar aí tanto os aplicativos, o internet bank da sua instituição financeira, da sua instituição bancária, para fazer as transações normalmente, inclusive via Pix. A B3, principal índice da Bolsa de Valores, também não terá negociação na data de hoje. Para quem quer curtir esse feriado, né, um lazer com a família, pode procurar os parques e também as reservas ecológicas. São opções aí para lazer, mas antes disso tem que verificar, porque muitos parques e reservas estarão ali com horários reduzidos. Antes de sair, tem que verificar o horário de funcionamento. O governo do estado disponibilizou um link, inclusive, na sua página para, né, o público ficar informado quanto à abertura e o fechamento desses parques. Repartições públicas federais também não vão funcionar esse feriado. As agências do INSS e dos Correios não realizaram atendimento presencial na data de hoje. Os serviços digitais continuam disponíveis. Então, é um feriado que a população pode curtir bastante, porque muita coisa vai estar fechada. Volto com você, Nonato.
É isso, aproveitar para descansar, né, antes de encarar aí a semana, ainda que ela seja mais curta para quem está aproveitando o fim de semana prolongado por causa do feriado. Serão apenas 3 dias, né, quarta, quinta e sexta. Outros destaques aqui do noticiário: a polícia do Paraguai confirmou a prisão de pelo menos 63 pessoas após uma briga de torcidas em um clássico no campeonato local durante o fim de semana. Quem tem os detalhes é o Fabrício Neitzke.
A confusão paralisou o jogo entre Olímpia e Cerro Porteño, no estádio Defensores del Chaco, na capital Assunção. A partida foi suspensa aos 29 minutos do primeiro tempo pela falta de garantias de segurança no local. Pelo menos 40 mil pessoas estavam nas arquibancadas do estádio. A maioria dos torcedores foi dispersada pelo uso de gás lacrimogêneo. A confusão começou ainda do lado de fora, envolvendo um grupo de torcedores organizados do Cerro Porteño, que, segundo a polícia, forçou a entrada no estádio. Segundo as autoridades, o ônibus dos Barra Bravas chegou atrasado e diversas pessoas não possuíam ingresso ou tinham bilhetes já utilizados. Já na arquibancada, os torcedores arremessaram pedaços de entulho e garrafas em direção ao gramado. Um dos objetos atingiu um policial da Força Tática, que perdeu o equilíbrio e caiu. O oficial, de 22 anos, sofreu uma fratura no nariz, além de outras lesões e ferimentos faciais. O policial precisou passar por cirurgia na segunda-feira. Entre os mais de 60 detidos, estão 7 por posse de armas e entorpecentes, 18 por teste positivo a álcool e mais 32 flanelinhas que estavam nos arredores do estádio. O caso deve ser analisado pelo Tribunal Disciplinar da Associação Paraguaia de Futebol, que pode punir o Cerro Porteño com a entrega de 3 pontos para o rival.
A gente segue no esporte agora, mais voltado para o gramado, né? Porque a presença do Neymar na seleção será um debate interminável até que o técnico Carlo Ancelotti convoque a lista definitiva para a Copa do Mundo. E você acha que ele tem que ir ou não para a Copa? É assunto aqui também de análise do Vanderlei Nogueira.
A seleção e a dúvida sobre o craque salvador. Você já deve ter ouvido frases como Neymar, com uma perna machucada, é melhor do que todos que estão na seleção. Cada um tem a sua opinião, claro, mas aqui a conversa é sobre aquilo que os demais jogadores da seleção podem pensar e sentir ao ouvir isso. Eu recorri à psicologia do esporte. O Brasil tem uma cultura que valoriza muito o craque individual. Neymar é claramente respeitado pelos companheiros e acho que isso é sincero. Ao mesmo tempo, comentários assim podem gerar uma mistura de frustração, raiva contida e sensação de injustiça. Digamos, ser tratado como opção inferior. Se jogar mal, a torcida já grita pelo Neymar. Se jogar bem, ainda assim, com ele, seria muito melhor. Para alguns, isso pode provocar motivação interna. Para outros, pode desmotivar. A psicologia explica, pela teoria da comparação social, que isso tende a baixar a autoestima e fazer o jogador duvidar do próprio valor. Pode gerar, por exemplo, medo de errar ou excesso de pressão. Atletas mais maduros mentalmente filtram melhor. Diriam, isso é opinião de quem não treina com a gente todo dia. Mas nada disso é fraqueza. É ser humano num esporte apaixonante e também muito cruel. Eu imagino que os psicólogos da seleção brasileira estejam atentos a essa dinâmica. E esses comentários têm força para influenciar a decisão do treinador em levar ou não o Neymar? É uma pergunta. Indiretamente, sim, porque a pressão da opinião pública pesa sempre no ambiente. Mas, na minha opinião, na maioria dos casos, o treinador decide com base em critérios técnicos, físicos e táticos. No fim, o futebol da seleção é coletivo. Quando a narrativa transforma um jogador em super-herói e os outros em coadjuvantes, todo mundo perde. O craque vira alvo de cobrança insana e os companheiros podem perder confiança. Psicologia não é ciência exata, mas ajuda, e muito, a entender o que acontece dentro do vestiário. E você, pensa o que sobre tudo isso? Até a próxima.
Wanderlei Nogueira participando com a gente aqui do Jornal da Manhã às 5h50. E olha, em visita a Cubatão, no litoral de São Paulo, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, celebra o início do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, mesmo que ainda de forma provisória. Quem acompanhou essa informação foi a Júlia Firmino.
O acordo entrará em vigor em 1º de maio e nesta segunda-feira o presidente em exercício Geraldo Alckmin comentou a importância do presidente Lula estar em viagem à Europa nesses dias, dias antes de fato o acordo passar a valer. O que nós temos é que com esse acordo o Brasil vai exportar produtos com imposto zero e que a União Europeia também terá benefícios e vai poder vender produtos de forma mais barata aqui no Brasil. Seria, nas palavras de Alckmin, um ganha-ganha. E aí a gente tem um trecho dessa fala do Alckmin. Vamos acompanhar?
Então, 1º de maio, perto de 500 produtos brasileiros que nós exportamos para a União Europeia, zero o imposto. E outros terá uma degravação ao longo dos anos. Então, nós vamos poder vender mais. A União Europeia é o segundo parceiro comercial do Brasil. Primeiro é China, segundo União Europeia, terceiro Estados Unidos. E também eles vão poder vender mais barato aqui. Então também beneficia o nosso país. É um ganha-ganha. Ganha a sociedade. Quando você abre mercado, reduz tarifas, estimula a competitividade. Então, é o maior acordo comercial entre blocos do mundo.
A Alckmin, esse acordo é um bom exemplo para o mundo, porque mostra que é possível cooperar, abrir mercado e também manter regras no comércio. Essas falas do presidente em exercício foram feitas em uma visita à Unipar, uma empresa química, na cidade de Cubatão, na Baixada Santista, aqui de São Paulo. O que o acordo prevê é essa mudança, né? De imposto zero para produtos que são exportados do Brasil, de valor mais baixo para os produtos que são vendidos pela Europa aqui ao Brasil. Esse acordo, que foi negociado por mais de 20 anos, é o maior já firmado entre blocos econômicos, como bem pontuou o Geraldo Alckmin, e estabelece também zona de livre comércio entre países sul-americanos e países europeus, com redução e eliminação de tarifas de diversos produtos. A gente fica na torcida para que, de fato, isso traga um alívio ao bolso aqui no país. De São Paulo, Júlia Firmino.
E esse é um assunto para a nossa primeira rodada de análises aqui no Jornal da Manhã desta terça-feira, feriado nacional. O Nelson Kobayashi já está aqui com a gente para analisar esses assuntos. Kobayashi, queria começar te perguntando a respeito desse acordo, né, que o Geraldo Alckmin se refere como um ganha-ganha, e talvez mais do que isso, é você meio que ampliar os seus mercados para não ficar tão dependente assim de chineses e americanos, principalmente num momento de crise, como a gente acompanhou nos meses recentes. Não, Kobayashi, bom dia e bem-vindo.
Muito bom dia, Nonato. Bom dia a você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, nesse feriado, dia 21 de abril, né? Dia de descanso para muita gente, mas dia de muito trabalho para muitos outros que estão nos acompanhando agora também. Esse termo, o ganha-ganha, é um termo que o vice-presidente Geraldo Alckmin pode registrar, pode patentear, pode colocar o carimbo dele, porque ele usa esse termo para muitas outras coisas, né? Ele falava muito do termo ganha-ganha quando a gente estava na crise ali com a taxação norte-americana aos produtos brasileiros. Ele usa o ganha-ganha para a questão envolvendo o acordo da União Europeia com o Mercosul. Ele usa o termo ganha-ganha sempre que lhe é cabível. E nesse caso ele está certo, porque de fato é um acordo que vai favorecer ao mercado brasileiro e ao mercado europeu também. Claro que com alguns prejuízos pontuais, principalmente para o agronegócio europeu, mas é uma medida liberal, né? Interessantemente, uma das grandes prioridades e bandeiras do governo do presidente Lula, pelas mãos, inclusive, do vice-presidente Geraldo Alckmin, que é o representante da indústria, do comércio, dos serviços, é pautada numa medida liberal, que estaria mais à direita, do livre comércio, né? da ausência de protecionismo, das barreiras tributárias entre blocos, inclusive. Isso fala, inclusive, sobre multilateralismo. Então, é, de fato, algo a se comemorar. Mas tem muito ainda pela frente para que isso seja pleno no livre exercício do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. A cada passo que a gente vê acontecendo, a cada parcela que isso avança, é de se comemorar, e cada vez que isso acontecer, o vice-presidente Geraldo Alckmin vai falar novamente que esse é um acordo de ganha-ganha.
Esse é o Nelson Kobayashi, que volta daqui a pouco com outras análises aqui no Jornal da Manhã. E no quadro Viva Bem, desta terça-feira, o Márcio Atala fala da importância de ter cuidados com as questões cardiorrespiratórias. Acompanhe.
Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Nossa terça-feira está ficando muito conhecida como o dia dos testes de longevidade. Por isso, eu trouxe mais um hoje. Uma das coisas que mais define se a gente vai viver mais e melhor é a condição cardiorrespiratória, ou seja, a capacidade que a gente tem de, ao respirar, retirar o oxigênio do ar para transformar em energia para nossas atividades do dia a dia. É o conhecido VO2 máximo, nossa capacidade pulmonar máxima. E um teste muito fácil que todo mundo pode fazer é tentar, em 12 minutos, fazer a maior distância possível. É o famoso teste de Cooper. E aí você tem uma tabelinha, dependendo da sua idade e do seu sexo, saber se você está em ótima condição ou não. Eu quero que você faça esse teste e depois me conte lá no Instagram, @marciotala. Amanhã a gente está de volta com mais um Viva Bem.
Jornal da Manhã, 5h57.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
Caixa acústica JBL Paribox Club 120, alta potência e bateria de até 12 horas. Nas Lojas 100, só R$ 1.998 à vista, ou 12 de R$ 192,80 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupa Zeniluxo em MDF, duas portas deslizantes e espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.698 à vista, ou 12 de R$ 260,30 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Vem pras Lojas 100!
Diariamente, você vive na sua cidade. Você confia, sem perceber, da forma que se movimentar, andando, no metrô, carro, trem, barco, ônibus, no avião, em prédios, viadutos, ruas, avenidas, parques. Tudo a engenharia projetou e executou para você chegar e estar lá. Tudo é um projeto de engenharia. Corra atrás dos seus sonhos. A engenharia estará ao seu lado para ajudar a realizá-los. Com fé, você confia sem perceber.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha. Rádio. O gol narrado gritando. Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte. Sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Adias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. Adias, seu conforto começa aqui.
Adias. O Morning Show é para comentar, é para rir, é para discordar, é para seguir a conversa. Um espaço onde o entretenimento encontra a política e os assuntos que estão bombando agora. No Morning Show, de segunda a sexta, 10 da manhã, na Jovem Pan.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Jornal da Manhã, 18h01. Já estamos então iniciando aqui a segunda hora do Jornal da Manhã nesta terça-feira. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda à programação da Jovem Pan. Seguimos trazendo os principais temas que movimentam o Brasil e o mundo nesta manhã. Um dos temas importantes, os Estados Unidos ordenaram que o delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo de Carvalho, ele é envolvido na prisão de Alexandre Ramagem, determinaram que ele saia dos Estados Unidos, do país. No fim da tarde desta segunda-feira, inclusive, o escritório para o hemisfério ocidental do Departamento de Governo americano confirmou a informação no X, o antigo Twitter. O escritório afirma que nenhum estrangeiro tem o direito de manipular o sistema de imigração para, simultaneamente, contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. A gente lembra que o ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi detido no país americano pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas, isso no último dia 13 de abril. E esse é mais um assunto para a gente ouvir aqui o Nelson Kobayashi, que está analisando os principais temas com a gente nesta manhã de terça-feira. Kobayashi, situação do Ramagem, portanto, com esse policial federal tendo que deixar os Estados Unidos, já que é um pedido de asilo feito pelo Ramagem e que deve ser analisado pelo governo americano. Mas o que é que significa essa espécie de, entre aspas, expulsão desse agente da Polícia Federal lá dos Estados Unidos? Porque, segundo o governo americano, estaria, de algum modo, tentando contornar uma situação que cabe apenas à autoridade americana, que seria a concessão do asilo.
Olha, Nonato, aparentemente foi uma reação a uma espécie de instrumentalização da política migratória americana para a finalidade de se prender o Ramagem em razão do processo que ele foi condenado, já com trânsito em julgado, aqui no Brasil. E isso pegou mal para as autoridades americanas, porque o representante da Polícia Federal, o brasileiro, o delegado que agora foi convidado a se retirar, foi expulso dos Estados Unidos, teve seu visto cancelado, ele, de alguma maneira, teria influenciado, induzido a erro a polícia migratória, né, o ICE, a prender o Alexandre Ramagem por situação de ilegalidade na sua situação no território americano. O que não estava totalmente claro, o que não era uma certeza, porque uma vez que ele faz o pedido de asilo político, há uma pendência de análise e, portanto, durante essa pendência não há ilegalidade na sua estadia em território americano. E é claro que o delegado da Polícia Federal não está lá preocupado com a situação migratória do Ramagem. Ele quer mesmo é prender o Ramagem para que ele venha cumprir pena aqui no Brasil. Então, essa instrumentalização, se utilizar de uma política migratória, inclusive pelas forças americanas, fez com que as autoridades americanas entendessem que ele não era digno de estar lá no território americano. A política migratória, as forças policiais, inclusive o ICE, devem seguir uma legalidade estrita e com interesse público, principalmente o interesse público dos Estados Unidos, e não os interesses até institucionais da Polícia Federal brasileira. É uma crise que se instaura nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Já há uma cooperação de muitos anos, inclusive uma cooperação internacional para a finalidade de segurança pública, que agora tem aí um ruído relevante. Vamos ver como é que a diplomacia brasileira vai lidar com essa questão, tomara que não seja com politização, porque o presidente Lula, de acordo com os discursos que a gente tem visto aí nos últimos dias, ele está muito interessado em aumentar essa rusga com o presidente Donald Trump, porque a gente sabe que se houver qualquer tipo de sanção americana ao presidente Lula, ele tende a crescer nas pesquisas, como foi no ano passado com as taxações, até porque não vai faltar material do outro lado para ter pessoas ligadas ao Flávio Bolsonaro reivindicando qualquer tipo de sanção contra o território brasileiro, né? De uma maneira até aí com pouco nível de inteligência, se a gente pode dizer assim. Vamos ver como é que isso vai se desdobrar agora com os próximos capítulos, principalmente na diplomacia brasileira.
Ô Kobayashi, isso pode ser benéfico para o Ramagem ou não?
Se isso foi benéfico para o Ramagem, foi. Isso. Foi porque ele teve um reconhecimento do Estado americano de que a sua prisão foi de fato ilegal. Não foi só ilegal por um equívoco, foi ilegal porque foi uma indução a erro do ICE por uma autoridade brasileira, por um delegado de polícia federal que estava lá nos Estados Unidos já há alguns anos sendo um braço dessa cooperação internacional. Então, para ele, saiu muito bem. Para ele ficou ótimo, até porque agora isso realça até o próprio pedido de asilo político dele. E quando as autoridades americanas falam a respeito da condenação dele, deixa uma dica ali de que há uma perseguição e de que o ICE não pode ser instrumentalizado para efetivação dessa perseguição em território americano. Ou seja, dá uma dica de que poderá negar a extradição ou até mesmo reconhecer o asilo político. É um sinal que eles dão e talvez isso seja, de fato, muito benéfico para o Ramagem. Vamos ver se isso vai ou não se concretizar. A dica nessa decisão de afastar o delegado brasileiro é de que vão caminhar para esse sentido. Ou o reconhecimento do asilo político e, portanto, por consequência, da negativa da extradição que já foi protocolada há algum tempo lá nos Estados Unidos.
Bom, seguiremos acompanhando de perto. Os eleitores têm até o dia 6 de maio para tirar o título ou regularizar pendências com a Justiça Eleitoral. A Danúbia Braga participa com a gente aqui do Jornal da Manhã e tem mais informações a respeito desse assunto importantíssimo aí para muita gente. Oi, Danúbia, bom dia e bem-vinda.
Oi, Renato, bom dia para você, bom dia a todos. Assunto importante, não dá para marcar bobeira, os dias vão passando rápido e aí quando a gente vê já perdeu o prazo. Então, fica um alerta para a nossa audiência, quem está ligado com a gente aqui no Jornal da Manhã. Dia 6 de maio é o prazo, então, para estar com tudo regular na Justiça, tirar o título de eleitor, quem ainda não tem, ou resolver algum tipo de pendência. Afinal de contas, o voto é obrigatório a partir dos 18 anos, facultativo apenas para acima de 70 anos, ou de 16 e 17 anos. Mas fora isso, é necessário, é preciso, o voto é obrigatório. Primeiro turno que acontece lá no dia 4 de outubro, então tem esse prazo até 6 de maio para estar com tudo regular na Justiça Eleitoral. Estrangeiros e também cidadãos em serviço militar obrigatório não podem se alistar para votar. Como que então a pessoa faz para solicitar o título de eleitor, quem tiver com algum tipo de dúvida? Dá para acessar o site do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, no autoatendimento eleitoral, e lá você tem todas as informações, como você faz o passo a passo para regularizar o seu título ou ainda tirar pela primeira vez o seu título de eleitor. Também o cidadão pode ir até um cartório, então de forma presencial, ou um posto de atendimento da Justiça Eleitoral. TSE também alerta que aqueles que optarem pelo atendimento online precisam ir a um cartório ou a um posto de atendimento. E aí tem a documentação necessária para tirar o título de eleitor. Primeira coisa, levar um documento oficial, original, com foto, ou seja, a carteira de habilitação ou aquela identidade. Ainda também o passaporte é possível a pessoa levar, desde que tenha foto. Um comprovante de residência recente, um comprovante de quitação do serviço militar para homem que completa 19 anos no ano do alistamento. Então, esses são os documentos necessários para tirar o título de eleitor. É importante sempre que o documento de identificação permita a comprovação da nacionalidade brasileira e que também tenha uma foto da pessoa atualizada. Esses pontos são importantes porque senão a pessoa chega ali com a sua identidade de quando era criança, com uma foto criança. É importante a gente saber que o documento também tem que estar atualizado. Então, é um documento com foto, também ali comprovando a sua nacionalidade brasileira e reforçando que um comprovante de residência recente também é importante levar para que esse título seja regularizado ou então retirado pela primeira vez. Prazo vence lá no dia 6 de maio, então é importante não marcar bobeira e regularizar tudo quanto antes. Volto com você.
É isso, Danúbia Braga, obrigado. Alerta dado, né? A gente está sempre batendo nessa tecla aqui de que esse prazo está chegando ao seu final. Vamos ao exterior agora, porque em agenda pela Alemanha, o presidente Lula defendeu o potencial dos biocombustíveis brasileiros. O nosso correspondente Luca Bassani tem aqui outros detalhes a respeito desse assunto, dessa defesa dos biocombustíveis, desse giro de Lula pela Europa. Luca, bom dia, bem-vindo, hein?
Bom dia a você também, Nonato, a todos que nos acompanham. Estamos aqui à frente do hotel do presidente Lula, onde ele acabou de passar, né? Afinal, o seu avião a Lisboa decolou às 10 horas e 35 minutos, horário local aqui da Alemanha, ou seja, 5 horas e 35 minutos, horário de Brasília. O presidente que deve fazer uma passagem curta por Portugal, apenas por 6 horas, para se encontrar tanto com o presidente quanto o primeiro-ministro portugueses. Durante a sua passagem aqui na Alemanha, o presidente tocou em vários assuntos e nós repercutiremos muitas das suas falas ao longo desta edição do Jornal da Manhã, mas talvez o ponto econômico principal fale a respeito dos biocombustíveis, da oportunidade que a Europa e os alemães em específico têm em meio a essa crise energética com a guerra da Ucrânia, até mesmo o fechamento do Estreito de Hormuz, de procurar alternativas verdes, principalmente aquelas de produção brasileira. Ele disse que há um certo preconceito em relação a isso, mas os empresários brasileiros e o governo têm trabalhado para desmistificar todas essas questões. O presidente também disse que espera que um dia o Brasil seja reconhecido como uma espécie de Arábia Saudita dos biocombustíveis. Nós separamos um trecho da fala do presidente agora há pouco aqui em frente ao hotel. Vamos acompanhar.
Mas o que é importante nessa viagem, gente, isso é muito importante, é que nós conseguimos provar aqui na Alemanha, num caminhão feito na Alemanha, com técnico da Alemanha, de que o nosso biocombustível é o combustível mais extraordinário do mundo, porque emite da roda ao volante, ele faz 90% menos de emissão de CO2. Vai de 67% a 90% de menos CO2. Então, é por isso que eu disse ontem que o Brasil está se preparando para ser a Arábia Saudita do biocombustível. E aquela história da Marina, do caminho do meio, que a gente fez na COP30, está acontecendo. Nós temos alternativa.
Pois é, o presidente Lula, assim como tantos outros empresários brasileiros, estiveram e continuarão aqui, no caso do empresariado, para a grande feira de Hannover, na cidade aqui no norte da Alemanha, a maior feira industrial do mundo e que tem o Brasil como país parceiro neste ano de 2026, tentando não só ampliar a balança comercial, né, com a Alemanha, considerando que já é o quarto parceiro do Brasil neste aspecto, mas também fazer com que a Europa veja o Brasil além das próprias commodities agrícolas, veja o país como uma potência industrial. E este objetivo, segundo o presidente Lula, após conversas com o próprio chanceler Friedrich Merz, parecem estar sendo alcançadas. Nós continuaremos aqui acompanhando, voltaremos nessa edição do Jornal da Manhã e também ao longo da programação, trazendo outras falas do presidente a respeito da guerra no Irã, as suas críticas ao Conselho de Segurança da ONU e até mesmo o caso envolvendo a Polícia Federal nos Estados Unidos, algo que também foi explicitado aqui pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.
Tá combinado então, Luca Bassani, direto da Europa, atualizando para a gente as informações em torno da viagem do presidente Lula. Segue agora, como o Luca destacou, rapidamente para Portugal. Com a crise do Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino sugeriu uma reforma no judiciário do país. Acompanhe com o Misael Mainetti.
Embate interno dentro do STF é que o ministro Flávio Dino, ele apresentou uma proposta de reforma do judiciário indo contra o presidente do STF, Edson Fachin. O ministro Dino defende mudanças mais profundas na estrutura e no funcionamento da justiça. Vamos entender isso melhor. Entre as propostas, o ministro sugere endurecer punições para crimes cometidos por juízes e procuradores, além de estabelecer regras mais claras sobre direitos, deveres, remuneração e conduta das carreiras jurídicas. Ele também defende maior controle sobre precatórios com o objetivo de evitar fraudes, limites ao uso de inteligência artificial em processos e mais transparência na gestão de recursos do judiciário. Outro ponto é a criação de instâncias especializadas para acelerar julgamentos de crimes graves, como contra a pessoa e a administração pública, além de mudanças na tramitação de ações na justiça eleitoral para evitar atrasos que gerem insegurança política. A iniciativa, ela surge em meio à crise de imagem na corte e à divergência entre os ministros. Nos bastidores, a proposta é vista como contraponto à agência do presidente do STF, Edson Fachin, que prioriza um código de ética, um código de conduta para os ministros. Aliados de Dino argumentam que os principais problemas do judiciário vão além de questões éticas pontuais e exigem reformas estruturais mais amplas. Por isso, ao defender um novo ciclo de mudanças, Dino afirma que o sistema de justiça precisa se adaptar para responder a desafios atuais e recuperar a confiança da sociedade brasileira.
E o Supremo Tribunal Federal inicia nesta quarta-feira o julgamento sobre a manutenção da prisão de Paulo Henrique Costa. Ele é o ex-presidente do Banco de Brasília. A reportagem é da Beatriz Souza.
Ministros da segunda turma da Suprema Corte vão votar para manter ou revogar a decisão do ministro André Mendonça, que determinou a prisão do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, preso pela Polícia Federal na última semana. Paulo Henrique esteve à frente da presidência do Banco Regional de Brasília de janeiro de 2019 a dezembro de 2025. Ele assumiu o cargo por indicação do ex-governador do DF, Ibanez Rocha.
O ex-presidente do BRB foi alvo da quarta fase da Operação Complice Zero, que apura pagamentos de propina feitos por Daniel Vorcaro para viabilizar a compra do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília.
As investigações apontam que Paulo Henrique recebeu 6 imóveis de luxo, avaliados em 146 milhões, como propina de Vorcaro. Em troca, ele teria atuado para que o BRB comprasse carteiras de créditos fraudulentas do Banco Master. O Banco de Brasília adquiriu cerca de 12 bilhões em carteiras de crédito sem garantias financeiras. Segundo a Polícia Federal, Paulo Henrique foi peça-chave para viabilizar a operação e, em contrapartida, recebeu vantagens indevidas na forma de imóveis. O julgamento do ex-presidente da instituição será realizado em plenário virtual e segue até a sexta-feira, prazo para que os ministros da segunda turma registrem seus votos. A defesa de Paulo Henrique Costa negou que ele tenha recebido valores de Vorcaro. O ex-presidente do BRB segue preso em Brasília, no complexo penitenciário da Papuda.
Mais um tema para a gente ouvir aqui o Nelson Kobayashi nesta manhã. Kobayashi, você acha que o STF pode optar pela manutenção dessa prisão do ex-presidente do BRB? E eu pergunto isso porque, num cenário como esse de investigação, de indícios de que ele pode ter favorecido o Banco Master e com milhões em propina, imagina os benefícios que não teve o banco, é difícil a gente imaginar que também só uma pessoa estivesse ou esteja envolvido nesse cenário todo, né? Que ninguém no entorno do presidente dissesse, opa, peraí, tem alguma coisa errada por aqui, presidente. Então, até que ponto também ele é o responsável sozinho, hein, Koba?
Pois é, deve ter muito mais gente envolvida, né? Aliás, se há algo no caso do Banco Master, é uma grande...